You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
A gente conversa agora com a Thalita Fontainha, ela que é rainha do samba na Austrália, coreógrafa, professora e dançarina profissional. Oi, Thalita, tudo bem?
Oi, tudo bem, tudo ótimo.
Falando com a gente do Rio de Janeiro?
Isso, Rio de Janeiro.
Você mora na Austrália, em Adelaide. Como é que foi essa tua transição daí para cá?
Moro em Adelaide, já tem 2 anos agora. Fui para Adelaide, na verdade, como estudante. Comecei a trabalhar em um recital e tudo mais, até que eu consegui, eu conheci uma pessoa e passei a dar aula, fui convidada para dar aula de samba numa escola em Adelaide. Eu sou bailarina formada e tal. Sou carioca, né? Eu nasci criada em Realengo, um bairro no subúrbio da Zona Oeste do Rio de Janeiro, onde também tem muito samba, a cultura do samba é muito forte. Mas como eu vim de uma família bem tradicional, uma família evangélica, né, gerações aí de pastores, então eu fui sempre muito reprimida em relação ao samba. Então eu não tive muito contato com o samba assim em aberto como eu tenho hoje. Então eu posso dizer hoje que, na verdade, eu conheci o samba do jeito que ele é mesmo na Austrália, em Adelaide, que foi quando eu fui convidada para lecionar. E aí eu tive que, obviamente que assim, né, como eu já dançava, eu sei um pouco do samba e tudo mais, mas como profissional, foi como um desafio, né, porque eu preciso passar para as pessoas não só os passos, a técnica, como a cultura também. Eu queria poder estar imersa na cultura para poder contar. E aí eu fiz umas aulas online para poder aprender as técnicas de como ensinar o samba. E aí dou aula até hoje em Adelaide. Agora eu tô no Rio, porque eu vim para cá pro carnaval. Mas estou dando aula em Adelaide até hoje, pretendo continuar dando aula, porque está sendo assim maravilhoso essa experiência.
Pela sua trajetória, você descobriu o samba na Austrália. Você fez pesquisa online, assistiu aulas. Como é que você aprimorou o samba, o seu samba aqui? E também, que tipo de dança você fazia antes? Contemporânea, clássica? Como é que era?
Fiz aulas online, assim, era via Skype, né? Então, eu conheci essa professora através de uma indicação. Ela é de São Paulo, mas ela é muito, assim, ela é bem conhecida no mundo do samba. E ela era a única pessoa, no momento disponível, que dá online. Porque dar online também é um desafio, né? Não é tão fácil você passar, principalmente o samba, é um tipo de dança, porque eu, por exemplo, eu fiz balé, jazz, dança contemporânea, desde colocar uns 10 anos de idade eu vou fazendo isso. Dança contemporânea eu comecei a me envolver quando eu já tinha uns 17 anos. E assim, o balé, por exemplo, você, em qualquer parte do mundo, o balé vai ser sempre o mesmo, você tem os mesmos nomes, e que você vai aprender aquilo da forma, e tem uma forma correta, existe o certo e existe o errado do balé. O samba é muito pessoal, o samba ele tem, é claro, aquela iniciação, de você saber 1, 2, 3, 1, 2, 3, mas o samba é muito pessoal, você tem o prazer e a oportunidade de colocar o seu jeito na dança. Foi um desafio muito grande, porque eu lá na Austrália, eu em Adelaide precisava entender, meu corpo tinha que entender de uma forma muito mais difícil, que era, ela só falava, ela não podia tocar em mim. Minha mente, eu tinha que escutar, e é como se eu estivesse fechando os olhos e eu começar a entender aquilo praticamente sozinha, né? Porque ela estava muito longe, mas ainda assim me ajudou muito. E aí eu consegui aplicar junto com o que eu já sabia, assim, de dança, que você consegue aplicar um pouco de jazz no samba, né? Hoje em dia até existe a modalidade samba jazz, existe o congresso de samba que você vai ver esse tipo de modalidade, que é inclusive o que eu trabalho hoje. A Austrália, ela é muito, eu vejo esse interesse muito grande das pessoas pela nossa cultura, então você encontra com facilidade congresso de samba. Durante o ano, eu mesma, em um ano aí em Austrália, eu fiz 2 congressos, 3 congressos diferentes de samba. com artistas brasileiros trazidos do Brasil para a Austrália para ensinar, e foi aí que eu consegui aperfeiçoar também, né? Que aí a gente faz mais aulas privadas e vem, faz essa troca pessoal com esses artistas e consegue entender um pouco mais.
É incrível que a sua plataforma para o samba foi encontrada, foi aqui na Austrália, e você ganhou um concurso, o Australasian Samba Queen, né, a rainha do samba da Australásia. Fala um pouco pra gente dessa competição, quantas pessoas participam, é uma competição tradicional?
Essa competição é uma competição famosa aqui na Austrália, ela acontece em Brisbane e ela é organizada pela Michelle Finlayson. Vou contar como eu fui parar nesse concurso. Eu fui para um concurso anterior a esse, que foi no Australia Samba Congress, que também foi um congresso que trouxeram, foi organizado em Sydney. E eles trouxeram, os organizadores trouxeram artistas brasileiros, e os artistas brasileiros fizeram aí a avaliação dessa competição. Essa foi a minha primeira competição, foi 2019, foi a minha primeira competição do samba. Voltando um pouco ao início, eu moro na Austrália há 2 anos, mas eu só comecei a dar aula em 2019, no início do ano de 2019. Foi na época do Fringe, né, um grande festival que tem... E tem Adelaide, e eu até coreografei também pro Fringe, e foi aí que eu comecei. E eu descobri que tinha essa competição, e eu falei, olha, eu quero, como challenge myself, né, desafiar a mim mesma e ver em qual nível que eu estou chegando lá. O que aconteceu? Eu não estava com resistência suficiente nessa competição, e eu fiquei em segundo lugar. Era uma competição que era de batalhas, né, então você não para de dançar até o jurado decidir quem ele acha que é o melhor. E aí eu vim ganhando todas as batalhas, até que chegou na última batalha, a menina que estava competindo comigo, ela teve um período para descansar, a minha resistência não estava perfeita, então eu acabei não aguentando e fiquei em segundo lugar. Ganhei o troféu de vice-campeã. E eu queria vencer um campeonato para poder eu provar para mim mesma, na verdade, né? Porque como eu te disse, da repressão que eu tive com o contato com o samba, eu queria aceitar isso para mim, aceitar que o meu corpo está assim preparado para sambar. E aí foi quando eu descobri desse campeonato do Australasian Samba Queen, Brisbane, como funciona o campeonato. Tiveram várias categorias, eu levei algumas alunas minhas também para participar em semi-pro, pro coreografia para profissional e o open solo, que era freestyle. Esse freestyle acontecia com uma bateria tocando para você por 2 minutos, 1 minuto era mais lento e 1 minuto era, né, bateria de escola de samba. E aí fui, era freestyle, então foi aí que eu consegui mostrar de fato né, o que eu sou e como eu via o samba e como eu queria mostrar o meu samba. E dancei tudo, aguentei dançar o período todo e venci.
Esses títulos e tudo que você conseguiu aqui na Austrália possibilitou a sua volta para o Brasil como uma das passistas principais da Portela?
Eu vou sair na Renascença Jacarepaguá, que é uma escola da Série A, mas é uma escola super tradicional. Eu vou ser musa da Renascença e eu vou sair no Cabo Abre Alas da Portela, né? Que é uma escola do grupo especial, é uma das escolas que tem mais títulos hoje em dia, né? Junto com a Mangueira. Os títulos que eu ganhei aqui, eles me ajudaram a impulsionar, sim, a minha carreira, né, no meio do samba. Eu hoje, talvez, eu não teria uma matéria que eu saí no jornal Dia, que, na verdade, hoje, né, eu já estou em 4 jornais diferentes. Amanhã eu já tenho, eu estou indo para o jornal O Globo para dar entrevista sobre isso. Também tem um programa de TV que a gente está agendando. Então, assim, na verdade, tenho certeza que nada disso teria acontecido se eu não tivesse ganhado esses títulos. Porque os repórteres, eles estão interessados nessa história da rainha do samba na Austrália e de como eu comecei a dançar por conta da religião, que eu não dançava. E que aí, né, ao invés de eu começar o samba aqui, eu tive que ir para o outro lado do mundo para começar uma coisa que faz parte da minha própria cultura. Então, definitivamente, esse título, esse título junto com toda a minha trajetória no meio da dança, é o que está fazendo, assim, repercutir e aí eu receber os convites e tudo mais.
Essa sua participação nessas escolas de samba, você que está arcando com os custos ou você recebeu um convite?
Na Portela eu recebi um convite. A Renascer eu também recebi um convite, mas como eu estou saindo de musa na Renascer, então assim, você recebe um convite, mas, por exemplo, a minha fantasia, que é uma coisa para mim, é o que acontece com todo mundo, você arca o custo da sua fantasia, né? E a Portela eu não estou arcando com nada, foi um convite mesmo e estou indo. A minha participação com a Portela, eu estou no carro Abre Alas e a minha participação é como se eu fosse uma pessoa da comunidade, né? Porque o que acontece? As pessoas da comunidade, elas participam dos ensaios, né? E conseguem as vagas e a escola de samba que paga com o próprio recurso tudo, os carros alegóricos e fantasias. Então, como eu estou num carro e é da comunidade, eu não estou num carro pago, eu não estou numa ala comercial, eu estou vindo num carro da comunidade, né, por convite. Então, eu não preciso arcar com nada.
Você pode descrever um pouco pra gente da sua fantasia nas duas escolas?
Tem referência ao samba, né? A parte muito interessante com a Renascer é que a minha fantasia está falando de flores e terços. O samba da Renascer esse ano está falando de rezadeiras. O samba enreda é eu que te benzo, Deus que te cura. Então é muito legal porque teve aí essa uma ironia do destino, vamos dizer assim, né? Porque com todos os problemas que eu tive da repressão em relação à religião, eu agora estou saindo pela primeira vez falando de um enredo que fala muito sobre Deus, sobre oração. E a minha fantasia, ela tem muitas estrelas, que é para representar um pouco assim a cura, porque ela vem representando a reza. Então você faz o pedido, né? O pedido vai aos céus. E aí você recebe a cura. Também a fantasia tem bastante estrelas, ela é toda em dourada. Na Portela, no carro Abre Alas da Portela, esse ano está falando do povo indígena, tudo muito confidencial. Então, assim, o máximo que eu posso te adiantar é que assim, verde, vamos ver aí, que pareça uma Vitória Régia, deixar para a imaginação. A Renascer sai na sexta-feira de carnaval, porque ela sai no domingo, porque ela é a última escola de escolar no domingo. Também estou esperando um grupo amanhã que chega de 20 australianos que eu estou trazendo também para o Carnaval do Rio de Janeiro, para essa experiência. Então, eu estou super animada, estou assim, eu estou nas nuvens, posso dizer.
Essas 20 australianas que você está levando aí, são todas as suas alunas? Elas vão dançar no carnaval? Qual que é o objetivo aí desse grupo?
Tenho 6 que são minhas alunas, que vão sair de passistas também na Renascer Jacarepaguá. E o restante são pessoas que dançam na escola onde eu dou aula de samba, mas não necessariamente samba. Eles dançam salsa, merengue, bachata. E o objetivo foi só porque eu estava muito feliz com a volta ao Brasil. E aí resolvemos todos fazer uma grande festa, pessoas que a gente conhece, queriam conhecer a cultura brasileira, pessoas que me deram muito suporte no início da carreira com o samba. É como se fosse um grupo de amigos, todo mundo quis vir dar um suporte e aí estão chegando porque queriam saber como seria o carnaval no Brasil.
E você está aqui na Austrália há apenas 2 anos. É a primeira vez que você está retornando ao Brasil?
Isso, a primeira vez que eu retorno ao Brasil desde que fui morar na Austrália. Primeira vez.
2 anos depois, você retorna como rainha do samba na Austrália, desfilando por uma das maiores escolas do Brasil, a Portela, musa da Renascer de Jacarepaguá. Tudo isso passou pela sua cabeça quando você estava pousando no avião?
Tudo isso passou na minha cabeça. Verdade é assim, a ficha não caiu ainda, né? Eu acho que quando eu fui no primeiro ensaio da Renascer, que eles já te colocam meio que, né, onde você vai sair, aí você vê as aulas, tem muitas pessoas, ensaia na rua, e aí começa a bateria a tocar, e você vê a comunidade, todo mundo muito empenhado, e cantando samba super alto. Você pode perceber que a minha voz já está um pouco desgastada, porque eu tô assim, numa emoção, né, que a emoção até te cansa. Ficha ainda não caiu, eu já tô... Começou a cair quando eu fui para esses ensaios, e aí a gente teve um ensaio na Sapucaí na última sexta-feira, o que deixa o coração super acelerado, porque você fala, caraca, tá realmente acontecendo. E eu acho que a minha ficha só vai cair, talvez eu chore, eu não sei como é que eu vou reagir, ou talvez eu caia na gargalhada no dia do desfile. Eu tô já super ansiosa.
E é a sua primeira vez, né, no sambódromo? É a primeira vez na Sapucaí.
É a primeira vez na Sapucaí com tudo. Primeira vez, assim, de tudo. Nunca tinha desfilado, então...
Você, de alguma maneira, você tem algum sentimento de gratidão pela experiência que você recebeu aqui na Austrália?
Eu digo que eu me redescobri, né? Porque quando eu cheguei na Austrália, que o meu marido foi para estudar e eu comecei a trabalhar com hospital, com restaurante, eu mesma dizia para mim que eu estava aposentada na dança. Porque as pessoas perguntam, né? As pessoas têm medo de perguntar, mas o que você fazia e tal... E as pessoas sempre me perguntavam, mas por que você não tenta dar aula aqui ou tudo mais? E eu sempre falava, ah, não, estou aposentada na dança, já passou, não tenho mais. Eu não achei que eu fosse ter a oportunidade, porque hoje em dia eu dou aula de samba, mas através do samba também abriram-se portas para eu dar aula na minha área, que eu já trabalhei por muito tempo, que é o jazz e o hip hop e a dança contemporânea. E aí, assim, o samba é o que é como se eu tivesse... Eu me reinventei, entendeu? Eu comecei minha vida... Eu consegui trazer minha carreira, o meu talento, o que eu chamo de dom, né? À tona, novamente, por causa do samba. Porque se não tivesse acontecido samba, eu estaria até hoje aí, trabalhando no escritório, trabalhando no restaurante. E por causa desse convite para dar aula de samba, aquele momento em que eu falei, não, dá para eu estudar, dá para eu aprender... Dá para eu ensinar. Quem me ajudou foram australianos, não foram brasileiros que me indicaram para alguém. Todas as pessoas que me ajudaram até hoje com o samba foram australianos.
Você veio para cá em 2018 por causa do seu marido que veio aqui estudar. Você está com o visto de estudante aqui? Como é que está?
Isso. É, meu marido... Ele queria fazer um mestrado. Ele, como eu sou esposa legalmente, ele fazendo um mestrado me dá o direito de trabalhar full time, me dá o direito de trabalhar integralmente. Ele está fazendo o mestrado dele em Public Health.
Saúde pública,
e
eu
tô... Ih, saúde pública, obrigada. e eu estou trabalhando com dança, né?
Quais são os seus planos para depois que essa loucura carnavalesca terminar no Rio de Janeiro? Você volta para cá? Como é que você vê o futuro do samba na Austrália e o teu futuro aqui?
Volto para a Austrália dia 27 de fevereiro. Já estamos de volta para a Austrália. Meu marido tem que terminar o curso dele. Eu vejo um futuro próspero na área de samba na Austrália, principalmente em Adelaide. Nós amamos Adelaide, a gente, pelas pessoas que eu conheci no mundo do samba, aí eu sei que ainda tem muito para acontecer.
Você acredita que as australianas, os australianos vão eventualmente cair no samba?
E já caem, né? E Adelaide mesmo, você tem, a gente tem, não é uma escola de samba, mas a gente tem uma bateria, não só uma, a gente tem dois grupos que fazem bateria de escola de samba. A gente tem mais de uma escola de samba lá de ensinar, não tem só onde ensino, tem pelo menos mais umas quatro, e Adelaide, eu não sei se você sabe, é pequena, uma cidade de que não tem nem 2 milhões de habitantes, se não me engano. Então, assim, já temos pelo menos mais 5 ou 6 escolas de samba lá. E eu tenho um aluno de 70 anos, ele não falta uma aula. E ele disse para mim que depois que ele passou a ouvir minhas aulas, a autoestima dele melhorou muito, a coordenação motora dele melhorou muito. E ele não falta, ele disse, quando disse, olha, tudo que você trouxe no samba foram benefícios. Então, você pode contar comigo, vou estar sempre aí. Tem muitas minhas alunas que se elas querem aquele sonho de colocar a roupa brilhosa, né? A roupa cheia de penas e tudo mais. Mas eu vejo também que tem muita gente que vem pela questão da saúde, porque o samba é sim um ritmo que trabalha muito o seu cardiovascular, então a sua resistência, como a gente já falou. Então é um aeróbico, né? Essa combinação, né, de você ter um pouquinho das pessoas criando um pouquinho de cada coisa é o que está fazendo crescer. Então, assim, eu vejo os australianos caindo no samba, eles já caem no samba. Uma coisa puxa a outra e a gente vai ficar fazendo carnaval aí todo final de semana.
Thalita Fontainha, rainha do samba na Austrália e agora também no Brasil, musa da Renascer de Jacarepaguá, destaque do Abre Alas, do carro Abre Alas da Portela, e que mora aqui na Austrália, em Adelaide. Muito obrigada pela sua entrevista e por contar um pouco da sua trajetória fascinante no mundo da dança e do samba.
Sim, muito obrigada a você. Muito obrigada por essa oportunidade. Eu espero que isso possa dar aí uma injeção de energia, todo mundo que está, às vezes a batalha, né, é um pouco dolorosa, mas a gente vence. Então, estou mandando muita energia boa aí para todo mundo que gosta de samba e que quem não gosta também, energia para todo mundo e vamos que vamos. Muito obrigada pela oportunidade.
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.